E hoje no assunto é política, o nosso tema é a tal da terceira via. Agora nós temos a possibilidade da união de três partidos, Cidadania, MDB e PSDB, em torno de Tebet. Ela seria a candidata da terceira via? Isso mudaria um pouco o cenário político ou a terceira via não decola? Quem começa falando sobre isso é Reginaldo Dias. Reginaldo!
Quando eu leio um noticiário sobre a definição da candidatura da terceira via, eu fico atento a duas dimensões desse tema. A primeira diz respeito aos nomes dos candidatos e ao seu potencial eleitoral. Então nós temos aí um embate em torno das pré-candidaturas da senadora Simone Tebet e do ex-governador Dória, do estado de São Paulo, né? Nenhum dos dois se apresenta com um patamar robusto de largada. Pelo contrário, né? Eles apresentam indicadores desalentadores. E isso coloca uma grande interrogação sobre o futuro da terceira via, né? Ainda mais porque eles vão disputar com as outras duas vias e cada uma delas tem altos índices de preferência eleitoral, o presidente Bolsonaro mais de 30% e o ex-presidente Lula em torno de 40% ou até mais, dependendo da pesquisa. E cada um desses dois candidatos tem uma alta definição de votos, ou seja, eleitores que dizem que não vão mudar o voto até o mês de outubro, né? Então, para que a terceira via se mostre viável, ela tem que atingir não apenas dois dígitos, mas tem que ultrapassar a casa dos 20%. Não é uma tarefa fácil, como eu tenho dito, tem que escalar duas montanhas. Agora, a outra dimensão a que eu me referi diz respeito às legendas, à estrutura partidária. Então, note que são pré-candidaturas do MDB e do PSDB, duas legendas tradicionais da política nacional. E nenhuma das duas se mostra competitiva nesse momento. Quanto ao PMDB, ao MDB, não existe propriamente uma novidade nisso, porque embora o MDB tenha sido um formidável partido na política nacional, que liderou a oposição nos anos 1970, início dos anos 1980, mesmo com o pluripartidarismo, o fato é que o PMDB nunca conseguiu apresentar uma candidatura competitiva quando foram restabelecidas as eleições presidenciais de 1989 para cá. Nem o grande Dr. Ulisses Guimarães foi um candidato competitivo em 1989, né? E de lá para cá, de fato, se formos pegar caso a caso, o PMDB foi mais figurante da disputa principal, ou então coadjuvante, do que um protagonista. Será que a senadora Tebet vai reverter isso? A outra questão diz respeito ao PSDB, que nasceu como uma costela do PMDB, teve um desempenho bastante satisfatório em 89, com o senador Mário Covas como candidato à presidência da República, e depois polarizou a disputa principal de 94 até 2014. E hoje o PSDB se apresenta muito fragilizado para a disputa nacional. Então há essa interrogação. O PSDB sairá desse pleito como uma força política nacional relevante ou ele está numa estrada de definhamento, de perda de relevância nacional, né? Mas o quadro partidário, de maneira geral, ficou muito fragilizado a partir de 2018. Isso nos leva também a uma pergunta: qual foi o impacto do bolsonarismo no complexo, no sistema partidário, principalmente quando a gente analisa o espectro ideológico do centro para a direita, né? Uma análise comparativa, por exemplo, das eleições de 2014 com a de 2018 mostra que o presidente Bolsonaro, ele foi muito bem votado onde antes era bem votado o PSDB, porque ele conseguiu amealhar os votos do antipetismo e conseguiu promover uma migração de legendas tradicionais, como a do PSDB. E parece que nesta eleição de 2022 não haverá devolução desses eleitores, né? Esses eleitores continuam preferindo o ex-presidente Bolsonaro, pelo menos aqueles que não votam no PT de jeito nenhum, né? Então, a indagação que eu deixo por fim, né, é sobre o impacto sobre o sistema partidário, que está muito fragilizado. Há uma reconfiguração em curso e legendas muito frágeis na disputa. Isso é bom ou é ruim? Ora, um sistema democrático, para ele ser sólido, ele precisa estar sustentado em instituições sólidas. E a principal instituição no sistema político é o partido. Então, se nós não temos legendas fortes, bem estruturadas, com história, com tradição, nós não temos um sistema político sólido. A conclusão é bastante óbvia, né? Então, é preferível que a gente fortaleça as legendas, que essas legendas tenham um programa claro e que apresentem candidatos com história, com capacidade, com competência, para que os eleitores tenham boas escolhas a partir de um espectro ideológico pluralista. É isso, Gilson. Eu fico por aqui. Um bom dia a você, ao Tiago e aos ouvintes da CBN.
Obrigado, Reginaldo. Agora, opinião sobre esse mesmo tema, a tal da terceira via, e se a senadora Tebet será a possibilidade viável para ela?
Olá, Gilson. Olá, Reginaldo. Olá, ouvinte da CBN Maringá. Olha, essa situação envolvendo essa chamada terceira via, centro democrático, união entre PSDB, Cidadania e MDB, tá parecendo aquelas novelas mexicanas em que o final ninguém sabe qual vai ser. Essa dificuldade em conseguir encontrar o candidato da terceira via, ela se reflete nas pesquisas, é claro, todo mundo está enxergando isso. Aquela turma do nem-nem, né? Nem Bolsonaro e nem Lula não encontra uma alternativa viável e que possa convergir o pensamento de todos os nem-nens, porque a gente tem mais do que um nem-nem, né, nessa história toda. E é um pouco errôneo afirmar que o PSDB não quer o Dória como candidato à presidência da República, até porque as prévias tucanas mostraram exatamente o contrário. Os PSDBistas escolheram o Dória como candidato e imaginam que ele é a melhor alternativa para o partido. Quem não quer o Dória como candidato à presidência da República é uma parcela dos caciques do PSDB ou dos tucanos-chefes desse ninho. Caso do Bruno Araújo, deputado que foi deputado federal, foi ministro do governo Temer e está mais alinhado com a galera do MDB, que é o presidente do partido. E caso também do senador Aloysio Nunes Ferreira, que declarou o voto já no Lula. Logo de saída já disse que não vai de Bolsonaro e vai de Lula. Então, quer dizer, essa crise tucana, ela mostra um pouco a insatisfação dos dirigentes partidários em relação à escolha do seu candidato à presidência da República. Ontem, depois da pesquisa que acabou acontecendo aí, contratada, e que o Dória disse que nem viu o resultado da pesquisa ainda, a Simone Tebet foi escolhida como a candidata à presidência da República. E a Simone apareceu aí nos últimos dias como esse fator surpresa, muito conhecida no meio político, mas ainda desconhecida da grande parcela da população. Simone Tebet, ela é filha de políticos, né? Ou seja, o pai dela já vem de uma escola política, como toda boa parcela dessa classe política brasileira, que tem como herdeiros políticos, e aparecem como herdeiros políticos agora na atualidade, né? Então ela surge como novo, mas de novo ela não tem nada, né? É um novo muito velho, um novo que já faz parte de toda a engrenagem política brasileira. Então, quer dizer, se a gente olhar para a candidatura da Simone e achar que a gente vai ter algo novo ali, estaremos redondamente enganados, teremos mais do mesmo, mais de toda a organização política brasileira que a gente já conhece. Nepotismo, presença das famílias comandando o poder, enfim, aquela situação que a gente já está acostumado a enxergar. Agora, Gilson e Reginaldo, acredito que é pouco provável que a gente tenha uma mudança nesse cenário em relação a esses pré-candidatos. A gente viu, inclusive, o coach Pablo Marçal aparecer na última semana como um possível nome, alguém que conseguiria aí chegar nessa terceira via, mas para quem não consegue nem organizar uma escalada no morro, quem dera vai conseguir organizar o país. Esse é o panorama do momento, essa é a cara do momento da política brasileira. Mais do mesmo e nada de novo daqui para frente. Vamos ter que esperar. Aliás, de novo, só o Partido Novo e olha lá. Valeu, Gilson, valeu, Reginaldo, ouvinte da CBN Maringá. A gente volta na segunda-feira, esperando, é claro, que as notícias políticas vinda lá do Palácio do Planalto, ela deem subsídios para a gente comentar e que essa grande novela chamada escolha desse centro democrático ou desse candidato de terceira via ou desse candidato do centrão mesmo, aquele assumido, escancarado, traga novos ares para a política nacional.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou você pode acessar ele pelo Instagram, arroba Thiago Valenciano. Já o Reginaldo Dias, acesse ele pelo facebook.com/Reginaldo Dias, digita lá, Reginaldo Dias, e você vai encontrar os trabalhos e o contato do Reginaldo.